Imagina a tarefa de construir uma catedral. Ninguém começa simplesmente a empilhar pedras, pois não? Primeiro precisa-se de um plano, de uma planta detalhada, uma visão clara de como será no final e um mapa que guia cada artesão.
Exatamente.
Hoje vamos analisar uma planta muito parecida, mas para uma catedral do conhecimento. O projeto educativo do Agrupamento de Escolas de Mafra para 2025-2028.
E essa analogia é perfeita. Porque um documento destes não é só burocracia. É, ou pelo menos devia ser, a bússola que define o rumo, a identidade e, claro, as ambições de uma escola.
Certo.
A nossa análise vai focar-se em descodificar esta estratégia. Qual é a visão? Como é que eles pretendem lá chegar? E, talvez o mais importante, como garantem que o plano se torna, de facto, realidade?
E a felicidade. Ok, vamos começar pelo princípio, pelos alicerces. Antes de se definir qualquer meta, é preciso saber quem somos e para onde queremos ir. O documento estabelece aquilo que chama a nossa identidade estratégica.
E isto é fascinante. O que me chama a atenção aqui é a clareza da visão. Escola que inspira, transforma e cria felicidade.
É um título forte.
É muito forte. Projeta uma organização que quer ser mais do que um simples local de ensino. Aspira a ser um motor de mudança e de bem-estar.
E a missão depois concretiza isso. Fala em oferecer um serviço educativo de qualidade e de equidade, formando cidadãos críticos, criativos, solidários e responsáveis.
E se ligarmos isto ao diagnóstico que eles próprios fizeram, percebemos que estes conceitos não são vazios. Os valores que eles definem.
Quais são?
E sustentabilidade. Estes valores respondem diretamente aos desafios que a própria comunidade identificou.
Por exemplo?
Por exemplo, a necessidade de reforçar a comunicação com as famílias.
Ou a cultura de respeito pela diversidade, que já era um ponto forte, mas que eles querem consolidar.
Ou seja, não é uma lista de boas intenções tirada de um livro.
Percebo.
Nasce de uma auscultação real da comunidade.
Precisamente. Então, a partir desta identidade, definem quatro grandes caminhos, os eixos de intervenção para os próximos 4 anos.
Exato. O eixo 1 é sobre consolidar uma escola estruturada e participada.
A parte da organização, portanto.
Isso. O eixo 2 foca-se em promover aprendizagens significativas e inclusivas com o digital como alavanca.
O eixo 3 quer afirmar a escola como uma entidade aberta ao território e ao mundo.
Abrir as portas à comunidade. E, por fim, o eixo 4, que é incorporar a sustentabilidade como um princípio central em tudo o que fazem.
Ok, uma estrutura clara. Mas é no capítulo das metas que o plano ganha uma força tremenda, não é? É aí que deixa de ser uma declaração de intenções.
E passa a ser um compromisso mensurável, sem dúvida. É aqui que vemos se a visão tem pernas para andar.
E é aqui que a coisa fica mesmo interessante. Vamos a alguns exemplos que me pareceram bastante motivadores.
Força.
No eixo 1, querem que, até 2028, 90% dos planos de melhoria venham diretamente dos relatórios de autoavaliação. Isto significa uma cultura de ouvir, aprender e ajustar constantemente, certo?
Sem dúvida. É uma aposta na criação de uma organização que aprende, que olha para si mesma, identifica os seus erros e os corrige de forma sistemática.
E no eixo 2, o das aprendizagens, as metas são muito ambiciosas. Querem que 100% dos professores usem práticas de diferenciação pedagógica e recursos digitais.
100% é um número muito arrojado.
E não só. Pretendem elevar a qualidade do sucesso escolar com um aumento de 7% nos alunos com nível bom ou superior. E para apoiar isto, garantem modernizar a infraestrutura, com 100% das salas com cobertura Wi-Fi de alta qualidade.
E aqui temos um bom exemplo do desafio. A meta do Wi-Fi é a parte, digamos, fácil. É uma questão técnica, de investimento.
Certo.
A meta dos 100% de utilização de práticas de diferenciação é, bem, é imensamente mais complexa. Não basta dar as ferramentas. O verdadeiro desafio é a formação, o acompanhamento, a mudança de cultura.
Exato. No eixo 3, o objetivo é aumentar em 10% a satisfação dos encarregados de educação, com a comunicação e a participação. É uma resposta direta a uma das fragilidades que eles identificaram.
E é uma meta muito forte por causa disso. Estão a dizer, ouvimos a vossa queixa e agora vamos ser medidos pela vossa satisfação. Isto muda a dinâmica.
E por fim, no eixo 4, a meta é muito tangível. Reduzir em 3% o consumo per capita de água, energia e papel.
O que estas metas todas demonstram é uma transição do abstrato para o concreto. Não dizem apenas queremos ser mais digitais.
Não.
Dizem vamos garantir que 100% das salas tenham Wi-Fi e vamos adquirir duas novas plataformas pedagógicas. Esta especificidade é crucial para mobilizar as pessoas.
Então, como é que se garante que este plano tão ambicioso não fica guardado numa gaveta? É aqui que entra o capítulo da operacionalização.
Exatamente. E este capítulo é, na prática, um manual de instruções. O princípio fundamental é a coerência.
Coerência em que sentido?
No sentido em que todas as estruturas, desde os departamentos curriculares aos clubes, devem alinhar os seus planos de ação com os eixos deste projeto.
E como é que se faz isso sem criar um monstro burocrático? Já estou a imaginar os professores a queixarem-se de mais papelada.
O risco é real, claro. E o documento parece ter consciência disso. A ferramenta que eles propõem é uma matriz de articulação que funciona como um modelo comum.
Uma matriz?
Sim, e a ideia que o documento sublinha não é sobrecarregar, mas sim orientar. Esta matriz ajuda cada equipa a responder a perguntas como: que ação vamos desenvolver? Como é que ela contribui para a meta do projeto educativo? Que evidências vamos recolher?
Portanto, a matriz é uma ferramenta para garantir que todos remam na mesma direção de forma organizada.
Exatamente. Evita a dispersão de esforços. E garante que o plano anual de atividades não é uma coleção de iniciativas soltas, mas sim a tradução anual de uma estratégia de longo prazo.
E como é que sabem se estão no caminho certo? A meio da viagem, como é que se ajusta a rota?
Isso leva-nos ao ciclo de monitorização e avaliação. É um processo contínuo que acontece todos os anos.
Um ciclo?
Sim, com 6 etapas. Primeiro, o planeamento. No início do ano, as equipas alinham os seus planos com o projeto.
Usando a tal matriz?
Isso. Depois, a implementação. Ao longo do ano, executam as ações e vão recolhendo evidências. Atas, fotos, relatórios, o que for.
Certo.
Terceiro passo, a monitorização. No final do ano, cada estrutura faz um ponto de situação do que foi feito.
Uma espécie de balanço?
Um balanço, sim. Depois, a quarta etapa, compilação. O Conselho Pedagógico junta toda essa informação e entrega à equipa de autoavaliação.
E essa equipa faz o quê?
Analisa tudo e faz recomendações. É a quinta etapa, a avaliação e reajuste. Com base nisto, o Conselho Pedagógico define os ajustes para o ano seguinte.
Ok, faz sentido.
E por fim, a sexta etapa, a devolução. A informação volta às equipas, que integram as novas orientações no seu planeamento. E o ciclo recomeça.
Ou seja, é um ciclo vivo. O plano não é estático, é avaliado e melhorado anualmente. É um organismo que aprende.
Exatamente. A sua força está aí.
Então, no fundo, o que significa tudo isto? Este projeto educativo é muito mais do que um simples documento. É, como dissemos no início, uma bússola.
Sem dúvida.
Define um destino claro, uma escola que inspira, transforma e cria felicidade e fornece um mapa detalhado para lá chegar.
E a sua força reside na forma como conecta a visão aos valores, os valores às metas concretas e as metas a um sistema de trabalho e avaliação que envolve toda a gente.
Certo.
O sucesso não depende apenas da direção. Depende de cada professor, cada funcionário, cada aluno e cada família se apropriar deste mapa e compreender o seu papel na viagem.
Deixa uma ideia final para quem nos ouve. Este documento é um roteiro para uma comunidade inteira. A questão que fica é: se um plano estratégico pode guiar o crescimento coletivo de uma escola, que bússola ou projeto pessoal poderia orientar as nossas próprias aprendizagens nos próximos anos?